Olá, eu sou Renata Carnevale, médica intensivista e atual diretora científica da Sotierge. Estamos começando mais um episódio do Papo Crítico e hoje o tema é super especial. Eu quero falar sobre espiritualidade dentro da terapia intensiva. E para falar sobre esse assunto, eu chamei uma pessoa que eu não conhecia antes, mas que vários colegas meus me falaram com muito carinho, e eu estava super curiosa para conversar com ele, que é o Bruno Oliveira. O Bruno, ele é doutorando em filosofia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele é mestre em ciências da religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Tem bacharel em teologia, seminário teológico Batista do Sul do Brasil e do Instituto Metodista Bennett. Ele é licenciado em filosofia pela Universidade Cândido Mendes. E ele é o capelão titular do INCA 4, da Unidade de Cuidados Paliativos e também do PLACE, Cuidados Extensivos. Ele é membro fundador do Comitê de Espiritualidade da Sociedade Brasileira de Estudos da Dor. Ele é professor universitário e ele atua nessa área de teologia, filosofia, espiritualidade e saúde. Bruno, seja muito bem-vindo ao Papo Crítico. Estou super animada para essa nossa conversa de hoje.
Obrigado, Renata. Olá a todos os nossos ouvintes. E eu também estou super empolgado. Acho que a gente vai conseguir, pelo menos, esclarecer algumas coisas bem interessantes e que vão reverberar aí na nossa prática, né, profissional.
Que bom, vamos lá então, vamos aproveitar essa conversa. Bruno, eu fiquei pensando da gente conversar, falando um pouquinho sobre o que é espiritualidade e o que é religião. Eu fico com a impressão que eu mesma acabo confundindo isso de vez em quando e achando que quando eu, de alguma forma, tento abordar essa condição da espiritualidade, eu acabo indo para um lado religioso. É isso mesmo? Sempre precisa andar junto?
Não precisam andar juntos. Vamos dizer da seguinte forma: o principal nome no mundo que escreve sobre religião e saúde é o Harold Conen, e ele define a religião como um sistema organizado de crenças, práticas e rituais. A religião é isso. Mas apenas acrescentando a ele o enigma da religião do Rubem Alves, Rubem apresenta que a religião é uma forma de ver a vida. Então, a religião, ela influencia na interpretação que os indivíduos têm dos fatos do mundo. Por mais que a religião, em algum momento, não forneça um milagre, ela é capaz de dar uma linguagem para o indivíduo viver, mesmo diante da ausência do milagre, ou seja, ela traz conforto. Então, a religião é um sistema organizado de crenças, mas um prisma pelo qual o indivíduo, dependendo da relação dele com a religião, ele pode inclusive interpretar a realidade. Se aquela doença é uma maldição ou, pasmem, até uma bênção, né? Se é um castigo ou uma oportunidade, a religião tem essa capacidade. A espiritualidade são as demandas de sentido diante da vida. Então, assim, para ficar bem claro, ou tentar ser claro, a religião pode fazer parte da dimensão espiritual de um indivíduo. Mas a espiritualidade não se resume a categorias religiosas. Ou seja, não se precisa falar, ter uma religião, professar uma religião, para falarmos das demandas ou do sofrimento espiritual do outro. Porque o sofrimento espiritual são as demandas de sentido. A grande questão é que a gente vive num país, Renato, extremamente religioso. E quando a gente fala de espiritualidade, logo se remete à questão religiosa. Mas não, a espiritualidade não é posse da religião. Então, nós precisamos estar atento ao sofrimento espiritual do paciente que está para além das demandas religiosas.
Um ateu pode ter uma grande espiritualidade?
Vou contar uma história. Um paciente
Pá.
ateu que eu fui atender, um paciente ateu que eu fui atender e em determinado momento do atendimento, eu perguntei a ele: Fulano, geralmente quem tem uma religião, na hora do aperto, da dificuldade, recorre à sua religião, ao seu Deus. Você, na hora do perrengue, como a gente diz aqui no Rio, a que você recorre? A que você recorre? E ele disse que era surfista por hobby e sempre teve uma relação muito intensa com o mar. Então ele costumava caminhar pela praia. E quando ele entrava no mar, Era como se o mar entrasse nele e ele se sentia alimentado espiritualmente. Eu não posso dizer que essa experiência não é espiritual, porque não invocou o nome de Deus. Ela é literalmente encharcada de espiritualidade, porque é uma experiência atribuidora de sentido. Então, quando a gente fala de espiritualidade, o sofrimento espiritual, conforme conceitua Viktor Frankl, o médico neurologista austríaco, o sofrimento espiritual é o sofrimento da falta de sentido na vida. É o sofrimento da ausência de sentido. É o sofrimento de se viver na futilidade absurda. E tudo aquilo que varia desse sofrimento do sentido na vida. Pode, por vezes, passar por uma crise de fé, por questões religiosas. Mas o que a gente não pode é achar que as demandas espirituais dos pacientes são atendidas quando a gente chama um padre, um pastor, um rabino, ou seja, um líder de qualquer outra religião. É importante para o paciente que tem a religião? É importantíssimo. Mas nós não podemos resumir o sofrimento espiritual ou as demandas espirituais apenas em rituais religiosos.
Perfeito, Bruno. Eu acho que isso já abre a nossa mente assim para estar muito mais disposto a falar sobre esse assunto, né? E por que que você acha que é importante a gente abordar isso no paciente do CTI? Quer dizer, a gente está ali, já tem toda a questão de explicar a doença, de tentar uma conexão com a família, e aonde é que entra essa espiritualidade nessa conexão? Paciente, médico, família, profissional de saúde.
Eu responderei a sua pergunta, Renata, da seguinte forma. Nós somos profissionais da saúde, conforme você mesma falou ao final. Nós não somos profissionais da doença. A gente é profissional da saúde. Se nós fôssemos classificados como profissionais da doença, a gente olharia para o indivíduo e focaria como na doença dele, na doença que o doente tem. Como nós somos profissionais da saúde, a gente precisa focar na saúde do indivíduo. E vamos pensar então na conceituação de saúde. A própria OMS, lá na Carta de Princípios de 1948, traz a definição dizendo que a saúde não é o completo bem-estar, o estado de mais completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência da doença. Em 1997, há uma sugestão de acréscimo para a OMS de incluir a espiritualidade. Ano após ano, há essa discussão dentro da OMS e só não é incluído no conceito da espiritualidade por causa de um veto de um país no mundo. Tem um país no mundo que veta, atualmente, não tem problema falar porque é público, que é a China, que veta a inclusão dessa dimensão espiritual. Mas a OMS já conseguiu colocar a espiritualidade em outras conceituações do bem-estar integral do indivíduo. Mas só para dizer que quando a gente fala hoje de saúde, é inadmissível excluir a dimensão espiritual. Então, seja o profissional de saúde da UTI, seja o profissional de saúde da emergência, seja o profissional de saúde da internação ou de qualquer outra área, pensar em saúde é pensar nessa integralidade, e um ser humano é um ser biográfico. E quando a gente fala dessa biografia do indivíduo, a gente está falando daquilo que traz sentido à vida dele, por isso a gente está falando de espiritualidade.
Bruno, eu concordo totalmente com você e esse tema mexe bastante comigo, mas eu vou fazer aqui um pouquinho o papel de advogado diabo. E eu tive um podcast que eu fiz aqui com a Kátia, que a gente falou sobre esse contato com a família. E eu falei, Kátia, mas às vezes eu sinto também que a gente exige muito do intensivista, porque são muitos pacientes, os pacientes estão graves. Aí você tem que ir lá, você tem que explicar sobre a doença, você tem que se conectar com a família, você tem que determinar se aquele paciente vai entrar em cuidados paliativos, se ele não vai, como é que você vai administrar isso com o plantão. E aí, eu entendo toda essa importância, mas fico perguntando assim, como a gente pode incluir na vida do intensivista, e eu não estou falando só do médico, porque se eu, como médica, me sinto atarefada, um enfermeiro, técnico de enfermagem, talvez esteja muito mais do que eu, né? Porque está mais ali à beira-leito. Como é que a gente consegue, no nosso dia a dia, com uma certa naturalidade, também sem ser mais um grande peso para o profissional de saúde, mas trazendo uma coisa positiva para o paciente, começar a pensar sobre essa questão da espiritualidade. Eu sei que isso é um curso inteiro seu, mas eu queria que a gente falasse sobre isso um pouquinho no podcast.
Tá perfeito. E eu vou responder, talvez da forma mais simples possível, que a gente pode começar com uma mudança de olhar, Renata. Uma mudança de
Tá.
olhar. E deixa eu só tentar me explicar, né? Cada vez mais eu penso que a dimensão espiritual é uma dimensão que não pode se resumir apenas a um profissional de saúde que vai lá para atender essas demandas. Porque a espiritualidade diz respeito a toda a biografia do paciente. Aí eu vou contar a história, porque
Vambora.
eu acho que exemplifica melhor assim. A gente teve uma paciente lá no INCA, onde eu trabalho, há 20 anos. Quando ela entrou, a médica que atendeu ligou para mim e falou assim: Bruno, eu tô com uma paciente aqui, ela não é minha, cara, ela é sua. Você precisa conhecer essa mulher e a gente precisa fazer alguma coisa. E eu fui conhecer uma paciente há 30 anos enfrentando um tumor de cabeça e pescoço, várias cirurgias mutiladoras pelo corpo. Em uma dessas cirurgias, ela perdeu parte da mandíbula e ficou fanha. A grande dor dela não era o câncer em si, é o que o câncer tirou dela. Porque, Renata, ela era solista principal do coral da igreja dela, na zona oeste
Nossa.
do Rio. E agora, fanha, ela não cantava mais no coral. Eu costumo dizer que, talvez de forma atemporal, Friedrich Nietzsche pensava nela quando disse que sem música a vida seria um erro. Eu me atrevo a dizer que sem música a vida dessa senhora seria um erro. Eu lembro o primeiro atendimento que eu fiz a ela e perguntei como é que tinha sido, como é que estava o seu coração em meio a tudo isso que ela estava vivendo? E ela me respondeu cantando uma canção, fanha, mas afinadinha.
É mesmo.
Eu percebi naquele dia que a música era tão entranhada na vida dessa paciente, que a música, que sem música a vida dela seria um erro. Por isso, assim, eu precisava utilizar esse recurso, não porque é um recurso que eu gosto, porque eu sou instrumentista, mas é porque é um recurso que faz parte da vida dela, é um recurso de enfrentamento dela. E eu comecei a tentar trazer isso e tal, e eu quero só resumir: hoje existe um coral no Inca chamado Paliando e Cantando,
Olha que incrível.
que foi formado para que, numa festa que a gente fez no Inca, ela novamente pudesse ser solista de um coro. E a gente formou um coral de funcionários e ensaiamos antes para ela poder cantar novamente. Ela faleceu, mas o legado dela continua, é a nossa musa inspiradora, como a gente diz, e o coro, paliando e cantando, segue cantando para os outros pacientes nos corredores do Inca. Então, essa história não é para propor criação de coral no hospital, não é nada disso. Eu quero pegar o início da história. A percepção dessa médica, que eu quero falar o nome dela, a doutora Cristiane Pinto, atual presidente da NCPRJ, porque o olhar dela, de olhar para essa paciente e falar: existe outras questões aqui, para além da questão orgânica, que eu não posso invisibilizar. É o Eric Kessel que diz que o sofrimento não identificado, ele não pode ser aliviado. Então, a mudança de olhar que eu acho que a gente precisa começar a ter é olhar para o paciente e não enxergar apenas a doença ou as nossas intervenções relacionadas à dimensão orgânica, mas entender a biografia que existe ali e os recursos de enfrentamento que talvez nesse nosso olhar, né? A gente talvez não vai ter o tato para isso, mas a gente vai conseguir trazer à tona essa biografia e pedir ajuda de outros colegas, porque isso também é a saúde. E eu sei que pode parecer, para quem ouve isso, tanto quanto uma romantização da nossa rotina, que já tem tanta coisa, né? A gente já tem tantas metas a cumprir, tantos protocolos a realizar, mas o que eu estou dizendo é algo. E novamente, o princípio dessa história, que é só isso, é esse olhar. É entender, na verdade, que esse paciente, antes de entrar, antes de se tornar um paciente, ele sempre teve outros recursos de enfrentamento que utilizou ao longo da sua vida. E esses recursos precisam se fazer presente também no momento mais difícil que ele passa na sua vida, que é o momento de uma internação, que é o momento dentro de uma UTI. Então,
Quer dizer, essa música era uma espiritualidade para ela, uma maneira de
totalmente.
manifestar.
A música era um elemento que trazia sentido à vida dela. Então, assim,
Entendi.
a história dessa mulher, que podia virar um livro, teve um congresso da Academia Nacional de Cuidados Paliativos aqui no Rio de Janeiro, que a gente levou ela e apresentamos junto com ela, o coral com ela, no palco, né? E a música fazia parte da vida dela. E ela morreu no hospital com Covid, eu e ela no quarto, eu todo paramentado. Eu cantando para ela, e ela. Um momento muito especial que a gente viveu ali. Então, assim, só para dizer, é inadmissível em alguém que tem toda essa biografia a gente pensar apenas no controle medicamentoso e escantear a música, que sempre foi um recurso de enfrentamento no caso dela. E no caso dos outros pacientes, eles têm outros recursos. E que a gente. Cientificamente falando, Renata, a gente ainda sabe muito pouco sobre o impacto que esses recursos têm no enfrentamento daquele problema ou na recuperação do paciente, né? Porque a nossa forma de fazer medicina no Ocidente, ela ainda é muito tecnicista, né? E não leva em consideração esses outros saberes, assim. Mas pesquisas têm começado a trazer isso, ou seja, uma pesquisa recente sobre cuidados paliativos, que eu busquei no PubMed, demonstra que as principais necessidades dos pacientes ao final da vida. E, em primeiro lugar, essa pesquisa está encontrar sentido na existência. Quando a gente. Em segundo, aparece lá dor controlada. Em terceiro, outras coisas, mas assim, a primeira, né, é encontrar sentido na existência. Essa busca por sentido diante da vida. Né?
É, isso é muito tocante, né? Porque às vezes, num momento ali de doença, de fragilidade, isso fica confuso e esse sentido acaba se perdendo. E eu, claro, você deve saber, né? Deve conhecer, mas alguns estudos já mostram isso, né? Que a pessoa que está passando por uma doença grave, terminal, se ela tem uma atitude melhor, né? Busca ali uma atitude positiva e isso acaba influenciando positivamente no prognóstico. Não que você vá ter uma cura mais rápido, mas na sua qualidade de vida, no seu tempo, na sua expectativa de vida com qualidade, a gente vê muito isso, né?
Exatamente. E vale dizer, né, isso algumas vezes está relacionado à fé e outras não, né? Porque assim como a fé, religiosamente falando agora, a fé, ela pode contribuir para um enfrentamento, ela pode ser também um fator para não aderência à realidade. Ou seja,
Sim.
ela pode trabalhar tanto de forma positiva quanto negativa. E quando a gente fala do enfrentamento religioso, é o Kenneth Pargament que cria o conceito do coping religioso espiritual, ele exatamente classifica em estratégias positivas e negativas, ou seja, a gente precisa entender que a religião não é, ela é um instrumento. E como esse instrumento ela pode ser usada de forma positiva ou negativa. Mas em relação a esses estudos, a gente não está falando nem em relação a uma fé religiosa. A gente está falando em
Sim.
relação de viver uma vida repleta de significados, trazendo sentido para a existência.
Agora, Bruno, me chamou muita atenção quando você estava contando a história do menino que gostava, né, que surfava e que tinha toda essa conexão com o mar especificamente, eu não surfo, mas é uma coisa que me toca, né, bastante também, me traz uma energia muito positiva. E eu fiquei pensando. É que você disse que você entrou no quarto e conversando com ele, não sei se da primeira vez ou depois, a sua pergunta foi: no momento, nos momentos difíceis, ao que você recorre, né? O que que te conforta? Essa é uma maneira que a gente pode começar abordando esses pacientes, pensando de forma bem objetiva, quando entrar no quarto, da mesma maneira que eu pergunto: o senhor está com dor? O senhor tem alguma dúvida hoje? O senhor dormiu bem? O senhor se alimentou? Eu posso incluir de forma adequada, claro, seria uma boa maneira de eu começar a entender a espiritualidade dessa pessoa?
Sem sombra de dúvidas. E para além dessas, né, eu deixo uma dica aqui para os ouvintes, né? Existem instrumentos de anamnese espiritual, que são instrumentos simples. Eu já estudei alguns deles, mas os três mais famosos é o FICA, foi criado pela doutora Cristina Puchalski, o Spirit, e o que eu mais utilizo é o Hope, Hope Esperança em inglês. E por que eu estou falando desses instrumentos, Renata? Porque, primeiro, que Harold Conen afirma que se um médico, especificamente, né, ele de médico, falando de médico para médico, se o médico gastasse 5 minutos, isso é ele que diz, 5 minutos de uma consulta, de um primeiro atendimento, para poder aplicar um instrumento desse no paciente, com o paciente, muitas questões que surgem lá na frente já poderiam ser. Está mais clareadas antes, né? Está desanuviadas antes, né? E esses instrumentos, eles vêm exatamente com essas sugestões de perguntas que a gente pode realizar. Então, por exemplo, o Hope, que é o que eu mais utilizo, o primeiro domínio, que é o H, a gente vai buscar as fontes de esperança, de significado, que foi isso que eu fiz. Olha, não são perguntas engessadas, né? Qual a sua fonte de esperança? Não, mas a partir daí, olha, nos seus momentos de dificuldade, né, a que você recorre? O que te dá força para você não desistir? Né? O que dá força para você ser. Ou seja, eu estou tentando resgatar quais são as fontes de esperança, de sentido, de significado. O O do Hope, para ficar aqui só no Hope, né, por causa do nosso tempo, é religião organizada. Se essa pessoa faz parte de alguma religião ou se ela tem uma comunidade espiritual. O que é uma comunidade espiritual? Um grupo de pessoas que ela se sente pertencente e que traga sentido para ela.
Podem
Ou
ser
seja,
amigos, por exemplo, um grupo.
pode ser o grupo de WhatsApp do ensino médio, pode ser o
Entendi.
grupo das amigas do salão de beleza ou as amigas do futebol, pode ser, pode ser. Então, assim, identificar esse grupo, né, que a pessoa se sente acolhida e que traz sentido para ela é muito importante. O P é de espiritualidade prática, ou seja, se essa pessoa tem algumas práticas espirituais que sejam importantes na sua vida, como, por exemplo, ir ver o mar, né? É uma prática espiritual. Pode ser uma prática religiosa? Pode. Ler a Bíblia, ir na igreja? Pode ser. Mas também pode ser uma prática não religiosa, como, para mim, tocar violão. Para mim, é uma prática espiritual, porque é uma prática, momento mais difícil da minha vida, que eu enfrentei uma depressão, eu só encontrava sentido sentado no meu sofá tocando violão. Para mim, a música também o é. Mas para outras pessoas, talvez são outras dimensões. E o é, os efeitos no tratamento. O é do Hope, os efeitos no tratamento. Como é que a gente poderia aplicar tudo isso no tratamento, né? Como é que eu gostaria de inserir isso na nossa rotina? Então, é o que o Harold Conen faz, é 5 minutos que a gente gasta, e a sugestão que eu dou para vocês, vá em um desses instrumentos que tem as perguntas lá que podem auxiliar vocês a entrar nessa investigação, né, da
E
espiritualidade
às
no paciente.
vezes não são coisas tão complexas da gente realizar, né? Então, por exemplo, você está falando um grupo de confiança, de repente você fazer ali, mesmo que eles não consigam estar presente, mas se você conseguir fazer, se o paciente estiver lúcido, claro, porque você vai estar conversando uma videochamada, talvez, com esse grupo em que possa haver uma troca,
Exatamente.
ou até promover um encontro presencial, enfim, dentro da terapia intensiva. Hoje em dia isso é super possível, né? Cada vez a gente é mais aberto, né, a visita. A gente leva cachorro para ver os donos, né? Então, por que não trazer um grupo que seja um grupo que tenha um significado importante? Eu tive um paciente uma vez que ele tinha uma doença neuromuscular super avançada. E ele me pediu para ver o sol. Eu quero muito ver o sol. Eu quero muito ver o sol. E a gente levou ele no L ponto. E ele ficou meia hora lá no sol. E era o que ele queria. Era o momento, acho que era um momento espiritual para ele ali, sentir o sol, sentir o calor do sol na pele dele, né? Porque no CTI, mesmo que você tenha janela, você não sente o calor do sol, né? Você tem isso, filme, você tem mil coisas. Então, eu vejo que às vezes não são tão complexos quanto a gente imagina quando a gente pergunta, às vezes são pedidos simples, né?
Renata, eu participo da diretoria do Instituto Hope, que é um instituto realizador de sonhos de pacientes aqui no Rio de Janeiro, E é interessante porque quando eu entrei para o instituto, eu imaginava que os desejos dos pacientes seriam coisas muito grandes, né?
E a
Conhecer Madonna,
Disney,
sei
né? Como
lá,
é que eu vou
e a
fazer?
Disney. Não, mas os sonhos que a gente realiza, primeira coisa que eu preciso dizer, para o bem ou para o mal, mas 60% dos sonhos que aparecem de pacientes com menos de 30 anos tem a ver com Flamengo. Parece uma epidemia aqui no Rio de Janeiro. Eu sou mineiro, então não sou flamenguista, mas.
Eu
Então.
também não sou flamenguista.
Mas eu preciso dizer isso, né? Parece uma epidemia, sei lá. Que vai assistir um treino do Flamengo, conhecer um jogador do Flamengo. Então, toda semana a gente está em contato com a assessoria do Flamengo. Mas, tirando o Flamengo, né? Tem a ver com isso, tem a ver com ir no mar, né? Semana passada a gente teve um caso de uma que queria se maquiar, né? Para poder tirar foto, né? E você falando dessa questão da importância do ciclo, né, das relações, teve um hospital que eu trabalho uma vez, que tem um paciente lá que ele é jogador de basquete, e ele falou que ele sentia muita falta porque toda sexta-feira ele saía com os amigos do basquete para tomar um chopp. Só que os amigos eram de Angra, né? Mas isso a gente viu que era tão significativo para ele que a gente conversou com os amigos e. Né, a fome e a nutrição conseguindo liberar uma cerveja sem álcool para eles, eles falam assim, você vai viver isso também nessa sexta, né? Por exemplo, quando você fala da questão do sol desse paciente, para a gente pode parecer uma coisa muito simples, mas assim, para aquele que não vê o sol há tantos dias, isso é algo muito singular para ele. Então a gente não sabe, nesse período que ele estava tomando sol lá, tudo o que passou na cabeça dele, né? E só para encerrar também, mas uma história. Eu lembro, na época da Covid, um paciente que a gente teve que era médico do hospital. Ele era médico, pegou Covid, vocês imaginam ele internado no nosso hospital, a tensão que era todo mundo, que era uma pessoa muito querida. E depois que ele saiu da UTI e estava em recuperação, o quarto dele só ficava cheio, porque era muito amado, e a gente tinha até que controlar. E depois de alguns dias, eu fui lá e perguntei para ele, doutor, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem algo que você está querendo muito, mas que até agora, apesar de todos os mimos aqui, os contrabandos que eu sei que está rolando aqui, tem algo que ninguém fez por você? E ele olhou para mim, deu um sorriso e falou assim: Bruno, eu estou alguns dias sonhando tomar banho de chuveiro. Né? E
Olha.
começando com a físio, se dava e tudo, a gente colocou ele na cadeira de banho, levamos ele para o chuveiro e assim, as lágrimas se misturavam à água que caía do chuveiro, assim. A gente estava dando toda a atenção, mas muitas vezes falta a gente perguntar para o paciente aquilo que é importante para ele, né? Porque
É tão
talvez, como você
fácil de
mesmo falou,
resolver, né?
fácil, são coisas simples, né? E que vão fazer muita diferença para ele.
Vão sim. Bruno, eu espero que todos os profissionais do CTI possam escutar esse podcast, porque eu acho que a gente levar um pouco disso para dentro da terapia intensiva, que mesmo a gente querendo e se esforçando, acaba sendo um ambiente muito metódico, com muito protocolo, frio, né? Até por uma questão de limpeza, a gente tem várias regras, o chão precisa ser de uma forma, a parede precisa ser de outra, a luz precisa ser assim, e a visita precisa ser controlada, e a gente sabe que é um momento muito duro para os pacientes, então eu acho que isso sempre precisa estar na nossa cabeça, e por isso eu quis tanto te conhecer, conversar, me encantou, a maneira apaixonada pelo como você fala do assunto, e é muito bom quando a gente conversa com uma pessoa que fala assim, né? Muito feliz, e muito satisfeito e muito orgulhoso do que consegue fazer, e você passa muito isso. Nosso tempo é curto, eu vou te agradecer. Muito obrigada por conversar com a gente no Papo Crítico. Vou colocar em prática e até uma próxima.
Obrigado, Renata. Obrigado a todos os ouvintes. Obrigado por esse tempo aqui que a gente pôde passar junto.
Até a próxima, Bruno. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.